Todos presentes. Aleluia. Nessa noite queremos falar coisas importantes, né? Toda palavra é importante, mas eu creio que estamos caminhando para uma finalização de todas as coisas e temos que estar consciente de que temos entendimento do que nós estamos fazendo aqui e como agir aqui, né? Temos entendimento da nossa posição em Cristo. Então, eu penso que vamos trazer não só hoje, mas diversos assuntos para que venhamos tomar uma posição mais clara, que teremos que tomar de uma maneira ou outra, venhamos tomar uma posição correta diante de Deus, né? Quero dizer para os irmãos que está à disposição dos irmãos já o CD dos últimos cultos e estão à disposição para que você possa adquirir e desfrutar da palavra de Deus que está ali gravada, né? Aleluia, deve ser o número 35, CD 35, se eu não me engano, né? É isso, né? Então vocês escutem. Colocamos os cultos principais ali para você poder crescer no Senhor, né? Então, nessa noite nós vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, São Tiago, que está quase no final da Bíblia também, né? No capítulo 4, começando no verso 1. Capítulo 4, verso 1, né, em diante. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber de vossos deleites ou de vossos desejos, né? Que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos desejos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis, vós que amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele não fugirá de vós. Tem gente que nem resiste, abraça ele, né? Resisti, ele fugirá. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso, as suas risadas, em pranto, e o vosso pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis assentar em nome de Jesus. antes de nós lermos, entrarmos nesse assunto, meu tema aqui hoje vai ser, poderíamos intitulá-lo como amizades, né? Você sabe que nós temos muitos tipos de amizades. Temos amizade com os irmãos, temos amizade com o vizinho, nós temos amizade com Deus, com o Filho de Deus, né? E também existe amizade com o incrédulo e assim por diante. Então, amizades, né? Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero só ler algo aqui de coisas tremendas. E eu gostaria muito de você ver algo. Isso vocês encontram nas mensagens, né? No livro de mensagens chamado Hebreus 7, parte 2, no parágrafo 79, aqui um mensageiro falando algo, é o que eu quero mostrar para vocês aqui, ler. Eu quero parar um pouco de pregar e só ler a palavra, ler o que o mensageiro diz, que é melhor, né? O pastor é meio louco, assim, então eu só vou ler, vocês entendem melhor, né? Não é isso? Então, ele diz, então, se nós descrermos, voluntariamente, quer dizer, você ouve e diz que não creio. Não depois que recebemos a verdade, tendo sido nascido de novo, não poderíamos pecar então. Veja, aqui o mensageiro falando que uma pessoa nascida de novo, ele não tem como pecar. Ele não tem como descrer. Hoje ele crê, amanhã não crê. Hoje ele é um santo, amanhã ele é mais ou menos, e para pouco não. Então ele fala aqui que se nós pecarmos, mas ele diz, mas nós que recebemos a verdade, tendo sido nascido de novo, não poderíamos pecar então. Um pecador não pode cometer um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. Ele não pode fazer isso, logicamente. Porque o cristão, ele nasceu de novo e não pode mais pecar. Veja bem, quem peca o pecado imperdoável? É o ímpio que o faz. Agora, eu quero perguntar para você, se você se lembra, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que está no mundo, não é? Não, aquele é o pecador. Veja, o mensageiro diz que quem peca o pecado imperdoável é o ímpio. E o ímpio está dentro da igreja. O ímpio é o incrédulo, é o infiel. É aquele que está aí, mas ele é infiel. Veja, ele é contrário à piedade. Ele é contrário aos preceitos da palavra. Se a palavra diz para ser puro, ele age impuramente. Se a palavra diz para ele não se pelar, ele se pela, para você entender, né? Ele é sempre o contrário da coisa certa, ele é o ímpio. O ímpio é que peca o pecado imperdoável e o crente manufaturado é que peca o pecado imperdoável, não o crente genuíno. O crente genuíno é o que nasce de novo. Agora, o manufaturado, esse peca o pecado imperdoável, porque ele vai desobedecer voluntariamente. Ele simplesmente vai pecar. Agora, veja bem. Na mensagem, o Deus dessa era maligna. Recorde, isso foi um pecado imperdoável, 144. Três vezes na Bíblia. A qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra de Deus. Veja, é um pecado imperdoável você ver a palavra e dizer, não é bem assim, eu acho que é assim, eu acho que por lá também dá. Já é um pecado imperdoável. Porque você está colocando a sua interpretação. Depois que isso vindicou ser a verdade, lá no Jardim do Éden, no Éden, certo? Ele repete. No Jardim do Éden, uma palavra acrescentada causou a morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos somos os mesmos, somos todos os mesmos, somos tudo irmão, Deus nunca perdoou Israel por aquilo. Simplesmente por crer que todos eram iguais. Porque os moabistas eram crentes. E muito bem crentes. Uns crentes bons, uns crentes legal. Tá? Uns crentes, né, legal. E aí Balaão foi lá e disse assim, não, nós somos irmãos. Da mesma fé. Queremos o mesmo Deus. E aí eles se uniram em companheirismo. E Deus não perdoou Israel por causa disso. Pecado imperdoável. Aquilo parece que era pecado. Mas Deus disse que era. Veja bem. Cada um deles pereceu no deserto, exceto três que Deus trouxe. Três, né? Agora, Jesus disse, estão todos mortos. Isso é, eternamente separados. Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável. Nunca os perdoou. Que coisa! Fujam disso, filhos da luz do entardecer. Então você veja que aquilo que aconteceu lá, se acontecer aqui, é o mesmo padrão. Deus não mudou o padrão. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quer dizer, se lá foi assim, hoje não vai ser assim. Vai ser assim. Perguntas e respostas número 987. Eu não estou entrando no meu tema ainda. Isso aqui é só uma leitura para aquecer o coração, né, irmão? O cristão, ele se aquece com a palavra, né? A palavra para ele é uma coisa maravilhosa. É água viva, né? Então, veja, pergunta e resposta número 987. E então, que vão fazer essas pessoas que blasfemam e criticam das pessoas que estão sob a demonstração do Espírito Santo? Quando eles riem dessas pessoas, elas estão blasfemando do Espírito Santo, o que é absolutamente imperdoável. Você levanta um irmão, uma irmã, e fica tomada pelo Espírito Santo, e as pessoas ficam... E se é o Espírito Santo, acabou para você. Não tem mais o que fazer. Porque isso é uma blasfêmia. Você não está falando desse homem, você está falando do Espírito que está movendo dentro desse homem. Por isso devemos honrar-nos uns aos outros... Falando do contexto da igreja, né? Amar-vos uns aos outros e exortar-nos uns aos outros. Exortar é chamar atenção, irmão. Isso não convém ao santo agir assim. Né? Isso não está conforme. Né? Agora, normalmente, as pessoas, quando você vai lá e diz uma coisa, eles ficam exasperados. Então, isso mostra que o que está neles não é o que vem do céu. Mas a Bíblia diz para nos exortar uns aos outros, amar uns aos outros, honrar uns aos outros, falar boas coisas um dos outros. Isso é o que deveríamos fazer. Não criticar, não blasfemar, porque você vai tomar e pecar contra um Espírito Santo que está naquela pessoa, acaba a jornada tua ali. Qual foi a blasfêmia contra ele? Dizer que o Espírito Santo que estava nele, fazendo-o agir e fazer coisas que ele estava fazendo, eles disseram, ele está possuído com Belzebu, o diabo. E esse é o diabo, um espírito adivinho nele, fazendo fazer essas coisas. Ver os segredos do coração das pessoas e dizer a Natanael que ele havia conhecido no lugar onde ele estava antes que viesse a reunião, o expulsar demônios, fazer todas essas coisas. Diziam que isso ele fazia por Belzebu e que ele era um demônio. E Jesus disse que esse pecado nunca seria perdoado. Assim sendo, esse é um pecado imperdoável, pelo que nunca se deve orar por uma pessoa assim. Se uma pessoa critica, veja, e critica e aquilo ali é o Espírito Santo, não vai orar por ela, porque não é para orar. A Bíblia diz que não. Porque não será perdoado aquele pecado. Um homem e uma mulher que fazem isso, eles estão selados com eterna separação da presença de Deus. Para sempre e sempre não há perdão. Agora, irmão, você olhando isso, o irmão mensageiro não está acrescentando nada. Ele está mostrando que é a palavra. Aleluia. Quantas pessoas já estão seladas, irmão, e não adianta orar por elas. Não tem o que fazer por elas. Podemos ter pena? Não adianta ter pena. Se elas fizeram isso, acabou. Então, a minha leitura, por causa disso, né, é para que você não caia nisso. Agora, quem é que vai pecar o pecado imperdoável? O manufaturado. E o incrédulo. O genuíno não, porque ele vai nascer de novo. E quando ele nasce de novo, ele não peca. Ele não sai fazendo nada que transgrida a palavra. Ele não consegue descrer a palavra. Ele não consegue um dia amar a Deus e outro dia não. Entende? Ele nasceu. Por isso, quão necessário é que venhamos nascer de novo. Essa é a verdade, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, essas coisas estou lendo para que você tenha visão e entendimento, irmão. Às vezes o pastor diz muita coisa. Eu estou sempre na frente dos livros, irmão. Você não me vê, mas eu estou sempre na frente dos livros. Talvez você não medite na palavra, eu fico meditando às vezes 8, 10 horas por dia. Então, às vezes eu venho e falo, eles dizem, não, ele está louco. Então eu não vou falar mais, eu vou ler agora. E agora você não tem excusa de dizer, homem, não, você sabe agora. Talvez você já tenha cruzado essa linha, talvez você já ouviu. Você diz, o pastor está endemoniado falando isso. Eu sei onde é que você vai parar. Então não faça essas coisas. Se é que você não fez, né? A blasfêmia é o fim da picada da pessoa, né? Não tem mais o que fazer, né? Agora, nós lemos aqui algo que a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Nós estamos no mundo, irmão. Nós convivemos com o mundo, estamos dentro do mundo. Mas agora você ter participação com as coisas do mundo, ou até mesmo com os mundanos, né? Ter uma amizade com eles e achar engraçado as coisas, você é inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, quer dizer, que lá fora você não quer se identificar como crente porque você quer ser amigo de todo mundo. Tá? Então você automaticamente é inimigo de Deus. E o inimigo de Deus que nós conhecemos é o diabo, não é isso? Então você é um diabo, faz isso. É o que a Bíblia está dizendo. Como você é inimigo de Deus? Então eu estou, em que partido eu estou, né? Louvado seja Deus. Então, mas a Bíblia aqui também diz, para que nós venhamos nos sujeitar a Deus. Resistir o diabo. O diabo vem todos os dias. Eu não sei se ele vem lá com você, mas todos os dias o diabo vem bater um papo comigo. Ele bate um papo com você? Ele é fiel. Todos os dias ele vem conversar comigo. Todos os dias ele vem dizer alguma coisa. Que o caminho está difícil. Que Deus parece que não está abençoando. E falar, tu viu aqueles irmãos, eles não estão agindo como cristão. Está vendo lá o diácono, ele nem se porta como diácono. Está vendo aquele músico, aquilo não sabe tocar. Né? E todos os dias ele vem com a conversa. Né? Ó, se tu continuar pregando assim, tu vai ficar só com aquele galpão. Cada dia ele vem com alguma coisa. Aleluia. Viu aí, ó, tu tá aí, ó, olha só o teu estado aí, né? Viu? E ele vem para dar um ânimo na gente, né? Um ânimo para largar a cruz, né? Mas a Bíblia diz, resistir ele, né? Resistir ele. Normalmente, a primeira pegada que ele me der é quando eu levanto e vou para o banheiro tomar banho. Quando eu vou tomar banho, ele resolve falar comigo, né? Vem me atrapalhar na hora de tomar banho ainda. Né? Mas tu vê, a coisa tá ficando feia, né? Pro teu lado aí, né? Olha cá, Satanás. Aleluia. O meu Deus é um Deus que me garante a vitória, né? Tem que resistir o diabo, né? Aleluia. Resistir à tentação. Não, a Bíblia não diz que nós somos imunes à tentação. Nunca disse. Nós vamos ser tentados. Qualquer um é tentado. Jesus foi tentado. Jesus, não, eu não sou melhor que Jesus. Não sou melhor que o William Marion Brand. Não sou melhor que ninguém. Você é tentado. Agora, eu vou ser tentado, aí o diabo começa a mostrar um monte de coisa. Tem, às vezes ele mostra filme, irmão. Filme. Você está assim, daqui a pouco ele desenrola um filme na tua mente. Né? Na tentação. É o cristão, ao invés de desligar o filme, fica assistindo. Né? É verdade, que bonito. Que bonito pecar, que bonito isso, aquilo. A Bíblia diz resistir ele. Resistir com a palavra, vai-te, Satanás. Não alimentar aquele demônio, né? Aleluia. E hoje, o Senhor Jesus fala mesmo, né? Ele diz assim, orai para que você não caia em tentação. Ele não disse orai para que te livre da tentação. Te livre para que você não caia na tentação. Então, oração faz parte da vida do cristão. Eu estava falando com os irmãos ontem, né? Durante essa semana também, né? Eu não oro porque eu tenho medo do inferno, nem oro porque, ó, se eu não orar, um caminhão vai passar por cima de mim. Eu oro porque eu amo a Deus. É um momento que eu falo com Deus, eu converso com Deus, exponho os problemas, ponho a situação, né? Ó, Senhor, e é tão bom falar com Deus. Eu adoro falar com Deus, né? Eu não sei, tem gente que adora falar com outra, né? Eu prefiro falar 100 vezes com Deus do que um irmão, né? Não que o irmão seja ruim, mas eu prefiro a Deus. Não sei se é assim você, né? É uma coisa maravilhosa falar com Deus. E o Senhor Jesus disse que a oração é que te dá condições de você resistir. Você vai ficar ungido, né? Você está na presença de Deus, automaticamente desce aquela unção, né? Ela vai descer. Agora, a questão de orar, as pessoas, o diabo também tenta na oração. Ah, viu? Aí o cristão está meio fraco, ele ora 5 minutos, o diabo diz, bah, mas só 5 minutos, tu nem crente, não é? É, não, só mesmo, nem vou orar mais. Irmão, 5 minutos é bastante? Quantos oram 5 minutos? Quem ora menos que 5 minutos? Uau, todos oram mais que 5 minutos? Glória a Deus! Mas a Bíblia não estipula quantas horas para orar. Ela disse que é para orar noite e dia. Ah, não, irmão. Não é sem cessar, é noite e dia. É hora de noite, madrugar, qualquer hora que aparece, ele está orando, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Por que isso, irmão? Porque você vai receber graça, você vai receber autoridade, o diabo vai vir te tentar, mas você está sob a graça, né? Vai vir aquele pensamento, aquele dardo. O dardo do diabo é na mente. E ele vai dizer que não dá, que não funciona, que não dá certo. Olha cá, Satanás, para trás de mim. Aí quando você resiste o diabo, o que acontece? Logo você sente aquela brisa boa, já passa um bom tempo, o diabo fica meio longe de você, né? Aí está a presença do Senhor, aí já muda o clima, já muda tudo, né? Então, aqui a própria Bíblia diz, chegai-vos, pois, a Deus, ele se achegará a vós. Você ir a Deus, Deus automaticamente vem. A limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os coração. Por que purificar o coração, irmão? Porque do coração que saem os maus pensamentos. Você tem tido maus pensamentos, irmão? Isso vem do coração. Todo mau pensamento vem do coração, irmão. Então você tem que limpar. Não, mas tá, não está certo estar tá pensando essas coisas. Não está certo estar tá desejando essas coisas. Eu vou limpar isso, né? Aleluia. Eu vou sentir minhas misérias, como a Bíblia diz. Vou lamentar o Senhor. Vou chorar, Senhor, tira essas coisas de mim, Senhor. Não quero ser assim, não quero essas coisas. Aí a Bíblia diz, converta o vosso... Às vezes nós demos risada, muita risada. Nunca choremos, né, irmão? Não, só, não é que a Bíblia é contra você rir, é que às vezes só ficamos rindo, né? Nunca, né? Não criticando o irmão Reginaldo ali, né? Aleluia. Mas a Bíblia diz para que o nosso riso se converta em pranto e nós venhamos sentir que nós somos miseráveis, né? E a Bíblia diz que aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado. Esse é um tempo que nós temos que ir a Deus, irmão, e reconhecer que a coisa está muito próxima aí e você pode ficar de fora. Aleluia. Eu vou ler algo muito interessante, é um pouco extenso, mas eu vou ver se consigo ler para vocês entenderem. Está escrito no livro da vida do Cordeiro, começando no parágrafo 158. Ele diz assim, agora crente, você está pronto para pular de gozo? Ele fazendo a pergunta, ele vai falar algo. Ele diz, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouça isso, se você é cristão, se você é verdadeiramente um filho de Deus, a Bíblia diz. Não é nada de, pregador, é a Bíblia. Ela diz, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que coisa! Ao mesmo tempo que Cristo, que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia. Aí está. Seu nome foi escrito. Ele disse, e ele enganou a todos, grandes, pequenos, tantos eram membros de igreja, cristão fingido. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos. Não no livro da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada. E enviou Cristo, o sacrifício, para comprar, para redimir, aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora, aos que ele chamou, ele justificou. Ele chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, ele justificou. E aos que os justificou, já glorificou. O mesmo Deus, o qual, antes da fundação do mundo, chamou o seu nome e escreveu no livro da vida do Cordeiro, no livro desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. E quando esse tabernáculo terrestre se dissolver, já temos um preparado lá na glória. Aí está. Esse é o evangelho. Estamos preocupados com o quê? Por que caminhamos com tanta aparência de, ora, será? Levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse, tornai, aliás, a levantar os joelhos desconjuntados, que não dobram mais, né? Para orar, né? Vamos dizer assim. E que as mãos se levantem, os quais uma vez estavam cansadas. Que aquele que está cansado diga, estou forte, amém. Quantos estão cansados aqui, pode dizer, estou forte. Quantos estão fortes? E os outros? Você crê um predestinado, tá no teu nome está no livro da vida do Cordeiro? Amém. Então eu sou forte. Amém. Pois o evangelho é entregue, é boas novas. E essa manhã, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Todos os diabos do inferno não conseguirão apagá-lo daí. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer. O tanto quanto Deus escreveu, Isso lá antes da fundação do mundo, amém? Quão glorioso é o nosso Pai Celestial, em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isso por nós. Então você está aqui, irmão, você não vai ser salvo agora. E nem o teu nome vai ser escrito no livro agora. Aleluia. Você está aqui, presume-se que você está aqui, porque ele já colocou o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E a esses que ele chamou, são chamados pelo Evangelho. E depois que são chamados, eles são santificados, eles são glorificados, eles são nascidos de novo, eles recebem o Espírito Santo, que é a glória de Deus, né? Selando, mostrando, esse aí é aquele que está lá no livro. Veja bem. Disse, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como pode você ser, considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele, da sua palavra, que ele o escolheu e você não o escolheu, ele te escolheu. E ele o trouxe em Cristo. E você está seguro com Jesus Cristo e tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus. Pois você não está em pé por si próprio. Você está em pé nele. Com uma coisa. Creia em Deus, amém. Eu o amo. Oh, que coisa. Então veja, a perfeição nossa não é nossa. É do Senhor. Do Filho de Deus. E nós estamos no Filho de Deus. Não estamos aqui pela nossa capacidade. Você nem faz nada pela tua capacidade. É a capacidade de Deus, a capacidade do Filho de Deus. Então aí você vai caminhando. Né? Do outro lado do Éden, amém? Que coisa maravilhosa será algum dia, quando você olhar para trás e dizer, por que eu temi? Por que eu tinha medo? Veja o gozo que deixei de ter. Rapaz, moça, essa manhã, no caso, ele está pregando de manhã, você, senhor ou senhora, quem nunca foi cristão, Deus continuamente bate em seu coração. E o irmão Brana bate. Deus sempre está batendo. Ele bate no meu coração ainda até hoje, irmão. Qualquer coisa, ele dá uma batidinha. Vai para o joelho que quer ter um encontro com você. Vai lá e lê tal coisa. Eu vou lá e leio. Ele bate, né? Quanto mais um pecador. Sim, é possível que você venha no fim do caminho, mas não terá gozo. Não haverá estrelas em sua volta para brilharem. Não quero me encontrar assim. Não quero chegar lá sem... Não tenho nada brilhando lá em meu... Nenhuma estrelinha, nada, né? Porque tem aqueles que chegam... Tem só, portanto, no final do seu caminho, né? Na última hora, ele aceitou. Mas vai chegar lá e não vai ter nada lá. Nada que identifique alguma coisa. E ele disse, eu não quero me encontrar assim. Eu não quero chegar lá e não ter nenhuma estrelinha brilhando no meu favor. Eu quero ouvi-lo dizer. E é uma das coisas que eu nunca tinha visto essa escritura, hein? Mas é uma das coisas que sempre estava no meu coração. Eu quero ouvir também isso. O irmão Brana queria, eu também quero. Ele diz assim, bem-estar, meu bom e fiel servo. Quero mostrar-lhe minha gratidão. Olha só, quando Deus disser isso, aquilo que ele diz na Bíblia, bem-estar, meu bom e fiel servo, agora eu, Deus, teu Deus, quero mostrar a minha gratidão por você ter sido fiel e ter permanecido por mim lá. Agora eu vou mostrar a minha gratidão para você. Eu não posso imaginar o que é isso, Deus ficar grato a você. Por você ter permanecido por ele aqui. A minha coitada e pequena esposa de cabelo grisalho, como eu gostaria de lhe fazer alguma coisa, que eu saiba que ela goste, porque eu a amo e sei que ela me ama. E se eu faria isso pela minha esposa em amor humano, o que devo fazer ao saber que Deus, pela graça, antes da fundação do mundo, me viu, um pobre pequeno pecador titubeante, e ia para o inferno, e não podia evitar isso. E ele antes me ordenou e pôs meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu o amo. De jeito nenhum há como alguma vez dizer. Não é para menos que a Bíblia disse. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Que coisa! Quão glorioso é Deus! Você não quer confiar nele? Se estiver cansado e anda agitado, confie em Deus. Confie que tudo está dentro do seu cronograma. Nós estamos nesse mundo por um propósito, só passar aqui para passar para a glória. Nada vamos levar, viemos sem nada, vamos voltar sem nada. O assunto é chegar do outro lado. Nós só estamos por uma passagem aqui. Aqui nem é o nosso lar nessas condições. Aí ele continua. Agora, que vergonha vocês cristãos que se chamam de cristão, porque um cristão não faz isso, e vão aí a fraquejar. Bem, não sei. Ah, não sei se vou à igreja. Oh, que desculpa fraquinha que você dá. Deixe-me dizer a vocês. Levante a cabeça, endireite o seu peito, que coisa. E use a fé. A fé é que manda, isso mesmo, a fé tem pelo no peito. Irmão, estou querendo dizer que ela tem músculos grandes. Quando ela fala, todas as preocupações caem de um lado para outro. O diabo diz, agora você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso. Você tem vergonha de testificar. O diabo diz isso ou não diz? Já disse uma vez para você? Você não vai conseguir. Disse, você não vai testificar porque você tem vergonha. Já disse isso? Hã? Que vergonha você testificar. Que vergonha. Agora a fé se levanta e diz, cale-se. Ou cala-te, Satanás. Eu estou com a palavra, amém? Claro, a fé toma a iniciativa. É isso que precisamos hoje para cada peregrino na terra. Endireite a cabeça. A Bíblia disse, Davi disse, quando eu temi, eu confiei nele. Quando temi, então eu confiei nele. Quando quer que chegasse a temer, até mesmo a morte, as sombras. Então, quando ele estava com medo, ele confiava em Deus. Ele disse, eu preferi confiar em Deus. Quando Paulo veio e disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, morte, a tua vitória? Irmão, a vida dos grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes. E ao partirmos, deixarmos para trás pegadas na areia do tempo. Algum dia, sentado lá nos outeiros celestiais da glória, onde o sol nunca se porá naquela cidade, onde os santos já bradam, aqueles velhos heróis da fé, olhando para aqueles lugares além, e vendo nossa senda feita de glória, quero me sentar com eles e ver que levantei a cabeça e confiei em Deus e continuei andando em tempo de tempestade. Que coisa! Irmão, aí está, isso é o evangelho. Isso é o que você veio aqui ouvir. Saber, aleluia, que você é um cristão. Deus te chamou como filho de Deus. Como você vai estar fraquejando? Como você vai estar pecando? Isso é impossível para um filho de Deus. O filho de Deus, ele tem que nascer de novo e tem que ser rápido. Para quê? Para que não peque mais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso me faz pular de alegria. O mensageiro diz que isso tem que trazer gozo para a noiva. A noiva, pelo menos, tem gozo em saber isso. Que já está traçado. Se o teu nome está no livro, não tem o que temer. Agora, você está, né? Agora, se não está, ninguém vai botar mais lá. Não adianta. Não, irmão, nós vamos fazer uma campanha aqui e Deus vai ter que botar no livro. Não, o livro já foi escrito. Irmão, como é que eu sei que estou no livro? Veja a tua vida, irmão. Veja o que o Evangelho está fazendo em você. Aleluia. Como nós lemos antes. Veja que, o que você... Porque é impossível que um cristão, nascido de novo, peque voluntariamente ou peque pecados imperdoáveis. É impossível. Só existe uma maneira, nascendo de novo, né? Mudando de coisa, né? Entrando nisso, eu só acrescentando aquele comentário inicial, aqui o mensageiro fala, na revelação do terceiro selo, né, 266, ele diz, agora, como você pode ser um anticristo? Não você, mas ele fazendo uma pergunta. Como pode você ser, como pode uma pessoa ser um anticristo? Qualquer um que nega que cada palavra desta Bíblia, né, não é a verdade. Né? Esse é o anticristo. Porque negam a palavra. Olha só que o mensageiro encontrei isso aqui hoje. Veja. Isso está no selo da Páscoa, foi pregado em 10 de abril de 65, depois da abertura dos selos, parágrafo 130, ele diz, Satanás pode personificar qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa que um crente faz, ele imitar, né? Nós sabemos disso. Como missionário, vocês podem ver isso personificado, gritando, dançando, falando em língua e todas essas coisas. Você pode ver isso personificado em qualquer parte, absolutamente. Entre os pagãos e até mesmo negam a ver tal coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus. E o que mais eu tenho visto naqueles que dizem que creem na mensagem, eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Hoje não existe mais. Você já ouviu isso? Quantos já ouviram isso? Que o Filho de Deus era só um ofício. Jesus ressuscitou e ele virou Deus. E o Filho de Deus sumiu, virou fumaça. Hã? Então, eles negam. Agora o mensageiro diz que qualquer um que nega é um anticristo. E aí se cumpre aquilo que está escrito na Bíblia em Mateus 24, 24. Haveria falsos cristos. Cristos são ungidos, falsos profetas, pregadores. Que, se possível, enganaria o eleito. A católica não pode me enganar. Nem uma assembleia. Quem pode me enganar? Um que vem com os livros da mensagem, negando que o Filho de Deus é o Filho de Deus. Anticristo. Né? Louvado seja Deus. Na mensagem, presumindo, 95 dele diz, digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo e negando parte da palavra de Deus? Tomando a metade dela e dizendo que a outra metade não é boa? É o que eu mais ouço hoje, irmão. Não digo no vosso meio, mas dentro daqueles contextos da mensagem, as pessoas dizem, eu fico com isso, não fico com aquilo. Eu fico com essa mensagem, com aquela não. Como pode uma pessoa ter o Espírito Santo e dizer que essa parte da mensagem é boa, essa aqui não presta? Bem, eu creio que o homem deve viver uma vida muito boa, mas quando chegamos a um tempo que pensamos a respeito da cura divina e todas essas coisas assim, e abster-se, nós temos que ser isso, aquilo, e eu não creio. A Bíblia diz que aquilo aconteceria, tendo forma de santidade, mas negando o poder de sua eficácia. Eles negam a metade de sua palavra e todo o seu poder. Isso é correto. Sim, senhor, isso é verdade. E então eles presumem que possuem isso. Bem? Eles presumem. Então, como pode ter o Espírito Santo? Então, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, né? Aleluia, o Espírito Santo corrige. Né? Não deixa você fraquejando aí. Eu vejo às vezes pessoas, irmão, por incrível que pareça, agora está bastante calor. Ah? Aí vem um cristão, ó, irmão, estou muito calor, vou usar calção agora. Está muito calor. Eu tenho visto, por incrível que pareça, irmãs que, de repente, eles usaram uma soda cáustica na saia, a saia e diminuiu 30, 40 centímetros. O calor. Deve ser o calor na água lá, né? Irmão, isso é fraquejar, irmão. Ah, irmão, mas eu não tenho dinheiro, irmão. Eu não tenho dinheiro para comprar uma saia digna. Irmão, mas aqui na igreja nós temos costureira. Se você não tem a fazenda, acho que a gente dá para fazer uma vaquinha, a gente compra a fazenda e faz um vestido. Então, se você está tão mal assim. Mas não me venha com essa história de que está muito calor, tem que cortar a saia. Né? A Lulu tem, já, o degote já para aqui assim. Né? Muito calor, irmão. Tem que fechar aqui. Né? Aí tu vê os homens andando de manga comprida e as irmãs de camiseta. Degotada. Calor, irmão. Isso é fraquejar, irmão. Isso não é cristandade. O Espírito Santo, ele te convence. Isso está errado. Mas para com isso aí. Está calor? Aleluia. Aguente. Você não está na fogueira santa que os santos foram queimados, vivo. As pessoas não querem hoje sofrer nada por Jesus. Ah, irmão, eu estou com uma vontade. Estou com uma vontade de cortar o cabelo. Sabe, está muito calor. Muito calor. O cabelo me faz suar. Vem o diabo dizer, tu é tão feia, o cabelo ponta acima, ponta abaixo. Olha só o que o mensageiro diz. A palavra falada é semente original, 146. Então as obras que serão manifestadas neles são as mesmas, pois a mesma semente e palavra de Deus. O Filho de Deus foi sua semente, exemplo. E o que era sua vida quando o Espírito foi derramado sobre ele, após seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. A própria vida que ele produziu, aquele mesmo Espírito que rega do Espírito Santo, trará o mesmo tipo de vida, trazendo a mesma coisa que ele fez, se é a mesma semente. O filho da semente de Deus produzirá o filho da semente de Deus. Agora, é uma vergonha vocês mulheres que têm seus cabelos cortados. É uma vergonha para vocês pregadores que negam aquela verdade. Dizendo, tudo bem, o cabelo não tem nada a ver com isso. Mas Deus disse que tem a ver, sim, senhor. E não só isso. A maneira de um verdadeiro profeta, 122. Ele diz, vocês são do diabo, seu pai, pois ele é um dos que negam a palavra. Diz, ó, eu falo língua, e daí? Corta o cabelo. Eu falo em língua, mas corta o cabelo. Vocês são do diabo, ele diz. Ah, é duro isso, né? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz isso, né? Eles dizem, é uma coisa comum uma mulher orar com a cabeça tosqueada, daquela maneira. E então ela se chama uma cristã. Que vergonha! Se arraste até uma esquina em algum lugar e acerte a sua vida com Deus. Colocaram sobre elas aquelas velhas roupas e saem aqui fora num jardim e estende-se. Quando você sabe muito bem que vocês estão cometendo adultério com centenas de homens todos os dias. Eu disse, Jesus disse assim, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela. Ela foi aquela que se apresentou e você diz, se tivesse aqui, acho que terminou a tá, reticência, diz, vocês estão mortos, no caso, para as coisas do mundo. Vocês se levantem disso, como eu disse. Agora ele está falando aqui, claro, penso que ninguém faz isso aqui, né? Mas ele dizendo aquelas velhas roupas, aquelas roupas de banho, né? E para se estender, para queimar o sol. Ah, irmão, tem que bronzear minha pele. Né? Ou começa, uma coisa que eu quero falar aqui novamente, irmão. Vamos parar com essas roupas apertadas aí demais, irmão. As pessoas ficam turricadas e querem mostrar as suas coisas, né? Para os homens olhar e ficar cobiçando. Você vai para o inferno, irmão. Ou irmã. Ah, irmão, mas tem costureira. Tem costureira até na igreja aqui, irmão. Ah, ela pode fazer uma saia decente, né? Uma saia que não mostra as coisas, né? Um degote fechado. Está calor? Sua por Cristo, irmão. Ô, irmão. Ah, irmão, está muito calor. Sua por ele. Porque se você achar muito calor e quiser se refrescar dessa maneira, pecando, tu vai sentir muito calor em outro lugar e lá não tem ventilador, nem ar-condicionado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ele continuando aqui, ele diz, vocês estão mortos para as coisas do mundo. Né? É que você fica impressionado com a peladura do mundo. Aí eles andam pelados, parece que eles estão refrigerados. Eles estão pelados assim porque está queimando por dentro e por fora. Eles não sabem mais onde se meter. Aleluia. Mas vocês estão mortos. Porque eu não tenho nada que ver com o mundo. O mundo é do diabo. Agora ele continua. Você se levante disso, como eu disse. Volte sua cabeça em vergonha. Né? Seus olhos estreitaram sobre uma coisa horrível de pecado. Em vez de olhar para mulheres para cobiçá-la, vocês homens que fariam uma coisa assim e se chamam cristão? Aí passa uma Doroteia, que esqueceu botar roupa porque está cheio de demônio, e o cristão, ele diz, cristão? Cristão? Não, cristão. Cristão, eu nasci de novo, irmão. Vamos parar com esse negócio. Né? Eu me recordo do meu cunhado, muitos anos atrás, ele era moço. E aí ele tinha costume de dobrar a cabeça. Passava alguém. E um dia ele teve uma visão. E ele viu aquele homem, e ele reconheceu que aquele homem era Jesus, né? E veio aquelas mesmas mulheres que ele olhava, né? E quando elas passaram, ele pegava o manto e levantava aqui. Quando passava para o outro lado, ele levantava aqui. Significando santidade, não olhava. Agora vocês olham para essas mulheres para cobiçá-la e se chamam cristão? Isso é o que deveria dizer a todos. Eu estou tentando tomar suas palavras essa manhã. Elas seriam suas palavras. Recordem. Então, deixa eu ver, é um verdadeiro profeta, né? Recorde, ele é um verdadeiro profeta. Ele teria que ficar com a palavra. Então, o profeta mostrando que um verdadeiro profeta tem que ficar com a palavra. O profeta é um pregador, ele fica com a palavra. O verdadeiro profeta de Deus, o pregador, fica com a palavra. Então, a palavra condena essas coisas? Ah, irmão, mas é muita beleza, irmão. Beleza do diabo. Isso é pecado. Diante dos olhos de Deus. Né? Isso é um fedor. Ah, irmão, mas eu não aguento. Aguenta sim, irmão. Se você nascer de novo, você não peca. Tá? Você vai ser tentado, mas você vai olhar para si. Se não dá para andar para os lados, tudo bota os olhos, anda assim. Né? Para cima ainda não vi pecado. Você já viu pecado? Eu olho para cima e não vejo mulher nenhuma pelada, nada. Nem homem pelado. Ah, glória. Pega um taquinho de cego. Coitado, é cego. Cego para as coisas do mundo. Aleluia. É, irmão, do meu sólido. A Bíblia diz, se o teu óleo te escandaliza, arranca ele fora. Não diz assim a Bíblia? Quando te arrancaram o seu olho? Não, irmão, eu ia arrancar o olho, mas não, irmão, aí não vou enxergar direito. É melhor tu entrar cego no reino do que com os dois olhos para o inferno, a Bíblia diz. É perder a visão, ficar aí tateando, mas chegar na glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje eles chamam a si mesmo cristão, eles cantam como anjo, vozes treinadas, falam com tanta eloquência, como se fossem arcanjos, e descreem da palavra como diabos, correto? Canto como arcanjo, veste-se como um, e eu não sei o quê, e nego a palavra de Deus. Como poderia Deus alguma vez abençoar tal coisa uma vez que eles negam a própria palavra de Deus? Como ele pode abençoar qualquer coisa além de sua palavra? Alguma coisa que seja contrária à sua palavra? Como ele pode negá-la? Como é que você pode abençoar um câncer que está devorando tudo? Como é que você poderia abençoar, né, um fio elétrico que você está segurando? Você diz, enrola em mim e me queime todo. Isso seria insano. Como pode Deus abençoar qualquer coisa que esteja contra a sua palavra? Então volte para a palavra. Você, grupo de pentecostais, iguais a cães de caça, o que há com vocês? Vocês saem aqui fora e vendem seus direitos de primogenitura por um prato de guisado para darem voltas em alguns Cadillacs. Eu estava vendo aí. Irmão, vocês têm que cuidar muito disso aí. Aqui o Mombrana está falando do Cadillac aqui. Ele não mencionou o nome aqui, mas ele fala em outro lugar, do Elvis Presley, que era um cristão e que se vendeu por causa do dinheiro e da fama. Eu estava vendo aí, tinha esses dias um grupo aí de três aí, né? Vieram da América cantar por aqui. E aí eu soube da história deles, que o pai dele é pastor, né? Os pais dele é pastor, a mãe dele é crente, e eles eram tudo crente, ganharam os dons de Deus para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, mas venderam seu direito por um prato de guisado, de Cadillac, de dinheiro no banco, né? Estão vendendo sua primogenitura. Tem muita gente que vende por bastante, outros por menos, né? Ou alguma coisa, alguma enorme, ou nobre mansão em algum lugar, e uma enorme igreja de US$1 milhão, todas aquelas coisas assim, daquela maneira, e vocês vendem seus direitos de primogenitura e ficam envergonhados e com medo de pregarem a palavra de Deus para suas congregações. Isso é verdade. Hoje, dificilmente eles pregam isso aqui, você está ouvindo aqui, irmão. Como o diabo disse, tu continuar pregando assim, tu vai ficar só com galpão. Eu disse, eu fico com galpão e com Deus. O negócio é ficar com Deus, né? Aleluia, aleluia. Digo vocês, não se envergonhem de si mesmo e chamam a si mesmo um servo, um profeta de Deus, vendendo seus direitos para uma unigitura, para um prato guisado do mundo. O que vocês chocarão? O mesmo que fez Esaú, desgraça. Essa é a grande verdade, né, irmão? Essa é a grande verdade esse dia. Aleluia. Agora, o filho de Deus, ou a filha de Deus, ele vai lutar por uma coisa, para nascer de novo, e ele não vai pecar, ele não fica descrendo, será que é, será que não é, ele crê em Deus, ele crê em Deus, ele sabe que Deus é a verdade, ele prefere perder, pode ficar, irmão, eu tenho que dar uma cortadinha no cabelo para ficar mais elegante. Elegante para quem, irmão? Para ser cobiçado? Elegante para quem? Para Deus? Para Deus você não está fazendo isso aí, não. O Deus do céu, você está fazendo isso para o diabo. O diabo que quer fazer que você quebre a palavra, né? As pessoas não querem sofrer por Cristo, irmão. Eu morro por Jesus. Mentira, não morre. Irmão, mas eu sou tão feio. Fique feia no Senhor. Porque bonito vai ser do outro lado. Lá não tem feio, né? Mas aqui eles me chamam de quadrado, mas que te chame de até de outro tipo de coisa, mas fique bem quadrada, mas quadrada em Cristo. Morra por Cristo. A Bíblia diz que aquele que quiser ganhar vida, aproveitar, esse vai perder. E tem muita gente que já perdeu a vida. Agora, aquele que perder, entre aspas, está perdendo de andar na moda, está perdendo de ir na praia. A praia está, irmãos, está uma tentação. Aquela água geladinha do mar. Não é só água, não, irmão. É porque tu pode ir no inverno lá, e a água é a mesma, né? Tá terrível, irmão. Tá terrível para quem, irmão? Para os perdidos. Porque para o santo está tudo bem. Ele está ligado em Deus. Ele não tem mar, mas ele tem um mar do céu sobre ele, né? Louvar seja Deus. Vamos parar com esse negócio, irmão, de ser mesquinho diante de Deus, né? Se você está sabendo a verdade, pare de pecar, irmão. Pare de fazer essas coisas. Pare de negar as escrituras. Porque os que negam estão se identificando com seu pai, o diabo. Ele nega. O diabo não consegue ser fiel. Você sabe que o diabo não consegue ser fiel? Jesus disse assim, vós tendes por pai o diabo. E ele não é fiel. Ele não se firma na palavra. Ele não é fiel à palavra. Ah, eu também não sou fiel. Sou filho de quem? Entende, irmão? Não digo para aqueles que estão novos, que não chegaram novo nascimento, mas você que já tá ficando barbado de velho, né? E não nasce ainda quer pecar? O que é isso? Então, o que nós lemos lá no princípio, volte-se para Deus antes de ser tarde demais. Não é brincadeira. Hoje está muito bonito, irmão. Não tem grande tribulação, não tem demônio aqui passando por aqui para pegar você, né? Como a Bíblia diz, né? Mas deixa, eu quero dizer uma coisa. Deixa você saber que a ressurreição dos mortos se deu. Tu vai ver gente gritando e orando como nunca, não, nunca. Vou perder a língua de tanto orar. Mas aí é tarde, irmão. Tá? Nunca deram ouvido. E nem pode dar, não estão escrito no livro da vida do Cordeiro? Como é que vão dar ouvido a Deus? Quem ouve? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meus filhos ouvem a minha voz. Os filhos de Deus ouvem a minha voz. Veja, eles ouvem o evangelho. Eles nascem de novo. E eles não ficam pecando para lá e para cá. Um dia estão bem, outro dia não estão. Aleluia. Ó, irmão. É tempo de tomar uma posição. Eu sou mesmo de Deus, então tchau, Deus. Tchau. Porque você é inimigo de Deus, se você ficar amando as coisas do mundo. Você já está, já é, não é que você vai ser, já é, a Bíblia diz. E eu pergunto, você é inimigo de Deus? Quando sou inimigo de Deus, levanta a mão. Graças a Deus, né? Não tem ninguém aqui. Glória a Deus, aleluia. Até fiquei agora animado com isso. Mas não é verdade isso. Aqui tem gente que é inimiga de Deus, irmão. E está enquadrado nessa palavra. Aleluia. Eu quero que o que nós estamos falando, para você ter entendimento disso. Aleluia. Nem todo que diz Senhor, Senhor, e vem na igreja, faz alguma coisa, entrará. Mas aquele faz a vontade de Deus. Vontade de Deus é que você nasça de novo. É isso aí que é o negócio. E aí você pode receber o selo de Deus, né? Nem todo o que diz. E outra coisa, irmão, nós temos que ter em mente uma coisa, irmão. Que a nossa, nossos irmãos, nossa família, aqueles que realmente são nossos, são aqueles que servem a Deus. Não diz a Bíblia que naquele dia um será tomado e outro será deixado lá na cama deitado? Que é isso? É um casal de crentes. Um foi e outro ficou. Que não era parte da família. Quantos de vocês vão ficar naquele dia na cama e o outro vai? As escrituras vão se cumprir, irmão. A tua vida já mostra se você vai ficar deitadão lá, né? Já as pessoas já deitam, já ficam, já estão dormindo, né? Irmão, é tempo de acordar. Se você quer chegar em algum lugar, é agora você acordar. Agora, se você não vai acordar, e tudo isso que você está ouvindo, nada vai acontecer, então você tem o nome, não está no livro. Ah, não está mesmo. Ah, está sim, não está. Aleluia. Porque os que estão no livro, ele chama, justifica, santifica e glorifica. Sela eles. Dá um novo nascimento, sela eles. Aleluia. E eles têm uma sede dentro deles. Eles não se conformam com o mundo. Eles ficam tristes com as coisas que estão acontecendo. Eles choram ao pé do Senhor. Senhor, que coisa triste. Olha só, Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles que se angustiam por causa do pecado que rodeia, é esses que Deus mandou o anjo selar. Não aquele que acha bonita. Está passando uma pelada. Ninguém está vendo, né? Ah, ninguém vê. Esse não vai ser selado. Às vezes nem está passando, está passando na TV. Ou na internet, sabe lá mais o quê. Esses não são filhos de Deus, irmão. Tá? Pessoas ouvem, e depois vituperam, crucificam, gospem na palavra, dão um chute para cima. São demônios, irmão. São demônios. E tem gente que tem a capacidade de dizer que é cristão e tem comunhão com o demônio. Pessoas que ridicularizam o evangelho, blasfemam, fazem horrores. Né? Aleluia. Escarnecem o evangelho. Escandalizam o evangelho. E vai lá o cristão. Oh, irmão, queridão. Irmão? Queridão? Então você é parte do demônio. Porque os filhos do diabo são irmãos também, irmão. Tu vê um demônio falando com outro irmão. Mas não é meu, né? Eu, meus irmãos, são os que fazem a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus, né? E ele tá brabo a coisa vai apertando, que daqui a pouco você tem que tomar uma atitude. Não, o negócio é o seguinte. Até aqui foi, agora vamos parar com isso aí. Tomar uma posição com Deus. Amém? Você pode dizer graças a Deus, irmão? Vocês querem ir embora do tabernáculo? Não querem? Vocês vão deixar eu só com o galpão? Satanás, se tu pregar isso aí, tu vai ficar só com o galpão. Não, vou ficar com Deus. Os filhos de Deus amam a Deus, amam a sua palavra. Eles não conseguem se desviar. Não conseguem, irmão. Eu estava tentando achar aqui, eu acho que eu não tenho outro lugar. O Lombrando disse que o filho de Deus não consegue se desviar, ele não tem como se desviar. Oh, hoje ele é um filho de Deus tremendo, outro dia ele está fraco e desviado. Não consegue mais. Alguém perguntou, ah, meu irmão, nunca se desviou, irmão? Um tempo atrás até me desviei, mas agora não consigo mais. Depois que eu nasci de novo, eu estou preso. Não há como me desviar de Deus. É isso que acontece, irmão. Hã? Louvado seja o nome de Jesus. Tenha, receba Jesus no seu coração. Vai lá, Senhor, põe uma atitude no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro. E que adianta eu ganhar o mundo inteiro, achar que estou fazendo grande coisa aí, né? E perder a sua alma, irmão. Quanta gente está jogando a sua alma no lixo por causa das coisas efêmeras desse mundo, essas porcarias aí que estão aí. Ai, que coisa linda. Linda, lindo para mim é Jesus, irmão, é só a palavra. Hã? Aleluia. Às vezes as pessoas aí estão tudo possuídas por demônios. Veja, o mensageiro diz, eles são o diabo, seu pai, pois eles negam a palavra. Mas eles cantam que nem anjo, mas corta seu cabelo. Ah, eles cantam, parecem os arcanjos, mas são que nem, como ele diz aqui, uns arcanjos, mas são uns diabos, né? Ele fala ali, aqui, agora, recém, né? Eles cantam que nem arcanjo, até parece ser arcanjo. Mas são diabos. Nós temos que começar a mudar a nossa visão e olhar aquilo que é correto. E aquilo que é correto, devemos falar e glorificar a Deus por aquilo que é certo. E as coisas erradas, deixa lá. Né? Não temos nada que ver com aquilo lá. Nós somos a luz do mundo, somos diferentes. As denominações fazem, irmão. Nós não somos a denominação. Ah, o mundo, nós não somos do mundo, nós somos filhos de Deus. Somos uma raça diferente de pessoas, totalmente diferente. Aleluia. Estamos indo rumo à glória, né? Nem queremos ser religiosos, nós queremos, nem temos o que querer. Nós somos genuínos filhos de Deus. Nos colocamos em pé nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo em Deus, confiando em Deus. Aleluia. Não negando essas escrituras, mas confiando naquele que vive e reina eternamente. Aleluia. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu tenho vontade de quase correr nesse corredor aí. E eu o amo. Eu amo ele. Ele é tudo para mim. Ele é precioso, Jesus Cristo é precioso para mim. Oh, aleluia. Eu não sei se você está sentindo a presença dele, mas eu sinto a presença dele aqui. Ele está aqui, irmão. Não está lá no céu, não, ele está aqui. Amém, aqui. Ele está ao redor da sua noiva, ou da noiva do Cordeiro. Está aí. Aleluia. Para ver o que você vai fazer com essa palavra que você ouviu. O que, que ele vai fazer? Porque a palavra tem que dar uma reação. E tem que reagir. Alguma coisa tem que acontecer. A palavra, quando me atinge, me joga aos pés do Cordeiro de Deus. Me joga aos pés de Cristo. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você puder crer, você não pode nascer hoje de novo, ser selado com o Espírito Santo. Aleluia, nunca mais você vai poder pecar. Irmão, não peca, não consigo pecar, irmão. Não há maneira de pecar. Não há maneira de eu descrer. Aleluia. Incline a sua cabeça enquanto você fala com Deus também, irmão. Faça o que a Bíblia diz. Humilhai-vos perante a mão do Senhor. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Nosso Deus e nosso Pai, a tua presença é poderosa nesse lugar. Há uma atmosfera celestial que se move aqui, Senhor. E eu creio que ela se move por causa dos filhos de Deus que estão nesse lugar. Aqueles predestinados, aqueles ao qual seus nomes estão escritos na livra, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ó Senhor, estamos gratos a Ti, porque Tu nos escolheste. Nunca Te escolhemos, mas Tu nos escolheste, Senhor. E eu creio, Senhor, que aqui há filhos de Deus. Oh, filhos que Te amam. Filhos que estão dispostos a dar até a sua vida por este evangelho. Ó Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossos erros. Perdoa cada um, ó Senhor, que está arrependido dos seus erros. E ele possa voltar-se para Ti e Tu os receber e os ajudar. A que eles possam nascer e receberem o selo de Deus. Pai querido, tua presença é tremenda nesse lugar. Oh, Senhor, eu tenho vontade de voar aqui, Senhor. Tenho vontade de gritar. É grande a tua presença, oh Pai. Aleluia! Dá hoje para essa igreja um reavivamento, oh Senhor. Dá para teus filhos um enchimento da graça poderosa. E que a glória de Deus tome cada coração faminto e sedento. Aleluia! Ó Senhor, aleluia! Glória a Deus nas alturas. Bendito Senhor da glória. Oh, aleluia. Passa por cada banco, ó Pai. Olha para cada coração que está aqui, Senhor. E dá a tua porção hoje, Senhor. Para todo aquele que deseja a vida eterna. Que há algo clamando no seu coração por mais de Deus. Porque o evangelho é para os filhos de Deus, os predestinados. E eu creio, Senhor, que há muitos predestinados aqui. Eu não sei quem eles são, mas creio que há muitos, Senhor. E aqueles que não são, posso hoje receber a Jesus Cristo. Melhor dizendo, posso aceitar o Salvador Jesus Cristo. E se enfileirar na fileira dos santos. Toma, Senhor, essa congregação. de uma ponta a outra, toma cada irmão e cada irmã aqui, no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Ainda com a cabeça inclinada, irmão. Há algum pecador que quer receber a Jesus aqui e não recebeu, ou quer se reconciliar com Deus, passe correndo aqui na frente. Não devagar, venha correndo, né? É tempo de correr aos pés de Deus. Você que está aí vacilando na fé, venha rapidamente, entregue teu caminho a Deus. Te arrependa dos teus pecados. Se você não é batizado, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Venha rapidamente e aceita Jesus como seu Salvador. Receba a libertação na tua vida em nome de Jesus. E se há algum enfermo, algum irmão fraco que necessita da bênção de Deus, corra para o altar em nome de Jesus. Já devia estar aqui na frente, irmão. Aleluia. Se Jesus viesse daqui um minuto, você já estava perdendo a vinda dele. Está demorando, tem que correr. As coisas de Deus têm que ser rápidas. É já. Diz que o nome do Senhor é já, é rápido. Eu quero vida, eu quero a cura, eu quero misericórdia, Senhor. Aleluia. Vamos pedir para esse grupo de ministros ajudar esses irmãos em oração, na fila de oração. Aleluia. Busca Deus, você que está nessa fila de oração. Não importa o teu tipo de problema, necessidade, creia em Deus. Confie em Deus. Receba de Deus a bênção. Aleluia. Cura os enfermos, Senhor. Liberta essas vidas que estão cativas. Salva esses pecadores. Levanta os caídos agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos o demônio, repreendemos a Satanás, repreendemos as doenças, repreendemos a incredulidade, em nome de Jesus, e proclamamos a liberdade para cada um desses filhos de Deus que estão nesta fila de oração, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus forte, aleluia! Passa dessa fila, Senhor, e queima cada coração, queima cada vida. Oh Senhor, mostre o teu poder para eles, Senhor. Deixa eles verem o teu poder salvador, curador e libertador. E que sejam renovados na graça da fé, possam se humilharem perante Deus e receberem hoje. Hoje mesmo, aleluia, oh, aleluia, a bênção do Senhor, receba a bênção de Deus agora. Sim, meu Deus, olha para cada coração que está sinceramente aberto para você, Senhor, e abençoa essa alma e essa vida em nome de Jesus Cristo.